Mais uma quinta-feira, mais uma live. É só esperar as pessoas começarem a entrar e aí nós damos início ao tema de hoje. Boa noite, Eliane. Tô te esperando por em volta, hein? Já assim, já tá certo. Nós não vamos mudar a data, pelo menos não é mais a ideia. Mas o pessoal da equipe vai fazer contato contigo entre hoje e amanhã, tá bom? Acabei de ler a tua mensagem e ainda não consegui responder. Tudo bem, boa noite, André Serafim, Maria, Eliane, Isa, Dri. Excelente, vamos lá. O tema de hoje é curiosíssimo, é muito bom tê-los aqui. Tenho certeza que vai responder algumas dúvidas que constantemente vocês têm levantado, aqui no Instagram. Vamos lá. Tudo bem, boa noite, Milena. Pode comprar, Eliane. Pode comprar. Compra passagem e partiu Ribeirão. A data tá certa. Salvo engano, 18 e 19, é um sábado e domingo. O sábado e domingo na sequência da festividade da Páscoa. Pode comprar passagem, venha pro Inrota, que será dessa vez na cidade de Ribeirão. Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Quinta-feira. Final de mês, final de fevereiro, já passado as festas de carnaval, já passado a quarta-feira de cinzas, enfim, fevereiro se encerrando. O pessoal está chamando fevereiro de feve inverno, né? Foi um mês bem atípico, ao menos aqui, né, em São Carlos, né, cidade interiorana do estado de São Paulo. Fez muito frio em fevereiro, né? Estou até de jaqueta hoje porque a temperatura caiu um bocado. Estamos em pleno verão, mas ainda faz um frio curioso nesse fevereiro. O tema da live hoje, Emily, é timidez e vaidade. Se alguém puder, por gentileza, escrever aí timidez e vaidade, só para eu deixar fixado o tema da live de hoje, né? Puderem, por gentileza, escrever timidez e vaidade. É sobre isso que nós iremos tratar hoje. E é interessante, assim, é um tema que tem chamado a atenção de todos vocês. Todos é muita coisa, de grande parte dos que aqui estão, com certeza. Por diversas vezes, quando eu abro as caixas de pergunta, algo relacionado à inibição, à timidez aparece. Obrigado, Isadora. E só fixar aqui o comentário. Muito bem, obrigado. Sempre algo relacionado à timidez, a vaidade, obrigado, Michele. Aparecem e eu falo sempre que a inibição é algo que está ligado diretamente à vaidade, e aí depois chove pessoas escrevendo no direct, querendo entender um pouco mais sobre isso, pedindo uma literatura a respeito disso, enfim. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, para que vocês de fato compreendam de que modo a timidez e a vaidade caminham juntas. E eu digo mais, né? O porquê a timidez é uma filha da vaidade, desse vício da vaidade. Só deixa eu avisá-los todos, antes de mais nada, uma notícia triste, né? Porém nós teremos que superá-la. A vida às vezes nos chama a superar os desafios que inevitavelmente surgem. O nosso querido Dr. Pacheco, o careca mais amado desse Instagram, aquela mente brilhante, não vai poder comparecer à live de hoje, pediu mil desculpas, falou que surgiu um imprevisto, enfim, toco eu sozinho aqui a live de hoje. Pacheco tiver nos ouvindo, tiver por aí, forte abraço, Pacheco. Espero que nas próximas quintas estejamos juntos novamente, né? Muito bem, então o tema da live de hoje é exatamente esse: timidez e vaidade. E as pessoas ficam meio alvoroçadas, preocupadas, tentando entender de que modo tímido ele é vaidoso. Porque nós temos uma imagem muito clara do vaidoso enquanto o exibicionista, não é mesmo? É muito fácil entender que a pessoa é exibida, né? Ou uma senhora que trabalhava lá na casa dos meus pais, uns anos atrás, dizia, né? A pessoa inibida, né? Que gosta de se inibir, ela é vaidosa, né? Nós conseguimos entender que o exibicionista, que o exibido, ele tem um quê de vaidade, desse vício, né? Da vaidade. Agora, quando nós falamos da inibição, quando nós falamos da timidez, causa uma certa estranheza nós pensarmos que também o tímido, o retraído, o calado, o quieto, o reservado, a pessoa mais contida, aquela pessoa inibida, né, fechada, que aquela pessoa é vaidosa. Porque nós erroneamente, muitas vezes jogamos um olhar para essa pessoa mais calada, mais retraída, mais na dela, mais fechada, como alguém até mesmo humilde, né? Nós temos essa loucura, né? Essa desonestidade intelectual de acharmos que a pessoa calada, reservada, contida, ela é humilde, né? E não, né? Assim, não por isso, entende? Não por isso. É muito mais provável que ela seja vaidosa do que ela seja humilde. Humilde seria virtude, vaidade é o vício. Quando eu falar de virtude, se vocês preferirem, né, virem a chave aí da cabeça de vocês e pensem em hábitos potencializadores. E quando eu falar em vício, pensem em hábitos limitadores. O que é um hábito potencializador? Porque a gente precisa basicamente fazer um desenho da engenharia das virtudes e dos vícios para explicar, por onde a timidez é filha da vaidade, por onde timidez e vaidade caminham, né, juntas. Quando nós falamos de hábitos potencializadores, nós estamos falando de virtude, ou seja, são ações que nós temos, são hábitos que vão forjando o nosso caráter e dando mais estabilidade, mais constância para a nossa ação, que longe de nos fechar, de nos encerrar, né, nos potencializam as nossas ações. O virtuoso é sempre alguém com muita potência, com muitas possibilidades. Já a pessoa que está num processo de vício, os seus hábitos são limitadores, os seus hábitos vão a encurralando, vão a aprisionando. Nós não temos dificuldade nenhuma de entender que uma pessoa que tem um vício, né? Nós tratamos recentemente aqui uma live sobre a pornografia, por exemplo, o vício da pornografia, o vício ao álcool, o vício a uma droga, o vício da maledicência, que essa pessoa está escrava disso. Ela não consegue do dia para a noite simplesmente tornar-se livre. Ela não consegue. Do dia para a noite tornar-se livre. Não consegue. Uma pessoa viciada em pornografia, ela não simplesmente tem um start, se levanta um dia e fala, hoje eu não vou mais acessar pornografia. Uma pessoa viciada em álcool, né? Viciada mesmo, que já tem um processo patológico doentio instalado no seu organismo, ela não consegue simplesmente da noite para o dia falar, eu estou curada, né, e nunca mais vou beber. Sequer sinto vontade de beber. Não, porque ela está presa, ela está amarrada nisso tudo. Quando ela deixa de praticar aqueles hábitos limitadores, inclusive ela sofre abstinência, ela sofre reações químicas e fisiológicas fortes, severas, profundas, que deixam muito claro para ela mesma o quão escrava ela era daquilo. Então são hábitos limitadores. A virtude não. Ninguém torna-se escravo da bondade, da generosidade, né, da benevolência. Ninguém fica viciado em ser benevolente, em ser simpático. Ah, né, meio que sem querer eu sou simpático. A senhora que eu, né, me dou conta, eu já estou tendo um ato generoso para com alguém, já estou perdoando alguma ofensa. Não. É sempre um esforço que vai nos potencializando, que vai brindando a nossa humanidade e que vai nos levando de fato a sermos mais nós mesmos e nos realizarmos enquanto pessoa. Isto posto, é interessante nós entendermos o seguinte, e eu vou pedir a ajuda de vocês aqui e a interação de vocês nessa live, tá? Já que eu estou sozinho, o Dr. Pacheco, né, nessa noite fria de quinta-feira, né, me abandonou, eu vou pedir, por gentileza, a participação de vocês. Pensem o seguinte, né? Pensando na questão da timidez, qual seria o contrário da timidez? Uma pessoa que não é tímida, né? Que lhe salta aí de imediato aos olhos? Que você responderia caso alguém lhe indagasse acerca disso? Olha, quem não é tímido é o quê? Né? O contrário de tímido, né? Agora que eu vi aqui, vocês estavam mandando, não estava vendo. O antônimo de tímido seria o quê? Que lhes parece? Vamos lá. Jéssica, Valéria, Cristina Rios, vamos lá, participem, né? O contrário, né, de tímido. Tá, uma pessoa extrovertida, né? A Eliane mandou extrovertida, a Michelle mandou extrovertida. Muito bem, né? Extrovertido ganhou disparado. Tá. O contrário, então, A Mel mandou metido, né? Tá, pode ser também. O contrário, né, de um tímido seria um extrovertido, seria um despojado, seria um espontâneo, né? Seria uma pessoa metida, né? Assim, quando a nossa cabeça pensa, nos contrários, nós estamos pensando numa realidade muito polarizada. Entendam isso? Uma realidade extremada, dois polos. Então, de um lado está lá a pessoa tímida, do outro lado está lá a pessoa, vou usar essa expressão um pouco mais forte, que ela tem um pouco mais de punch, está lá a pessoa metida, está lá a pessoa exibida, né? Está lá a pessoa exibicionista, né? Então, assim, quando nós pensamos em contrários, nós pensamos em dois polos. Esses dois polos, são os polos dos vícios. Tudo que é extremado, nessa linguagem aqui que nós estamos falando, é evidente, é um vício. O que é a virtude? Entendam isso? A virtude, já dizia Aristóteles, Tomás de Aquino, né, com certeza também disse isso nos seus tratados acerca das virtudes. A virtude é sempre essa opção do meio, né? Assim, traduzindo a grosso modo o que esses autores diziam, a virtude é sempre a opção do meio, mas não é um meio medíocre. Não é um meio mediano, é um meio elevado. É como se nos extremos nós tivéssemos dois pequenos, né, morros e ao centro, ao meio, porém com um pico muito mais elevado, pontiagudo, altíssimo, de alta estatura, de alta magnitude, nós tivéssemos a virtude. A virtude sempre acontece entre dois extremos. Presta atenção, prestem atenção. Então, assim, quando nós pensamos, tá, o que falta ao tímido? O que falta ao tímido? O que o tímido não tem? O porquê ele não se expõe? O porquê ele não fala? O porquê ele não levanta a mão? O porquê ele não pergunta? O porquê ele não vai na frente da sala de aula e explica aquilo que lhe foi demandado? Né? Por que ele não conversa tranquilamente e serenamente com as pessoas na rua? Né? Por que ele não se coloca em posição de destaque, de liderança? Por quê? O que lhe falta? Vamos lá, me ajudem. Eu estou perguntando, escrevam aí. O que falta ao tímido? Tá, falta ação, a Carol disse. Muito bem, falta ação. Mas não qualquer ação. Porque nós podemos falar que ele está tendo uma ação retraída, uma ação de fechamento, uma ação de, né, de esconder-se, o que não deixa de ser uma ação. A Eliane falou: medo de se expor. Tá, perfeito. Então, ação, medo de se expor, atitude, isso tudo nós podemos colocar perfeito. A Denilza disse. Coragem, é exatamente o que falta ao tímido é a coragem. É a coragem, é a virtude da fortaleza. Não só essa virtude, mas por primaz esta virtude. A virtude da fortaleza. O tímido, o inibido, não tem a coragem de expor-se. Perfeito? Perfeito? Então vamos lá. Coragem é a virtude. Daqui ao centro. É o hábito potencializador. Nos extremos. Nós temos outras atitudes que são vícios, né? Os extremos, à direita e à esquerda da coragem, é a temeridade, né? A temeridade e a covardia, né? Entende o seguinte? Qual que é o extremo exacerbado, acentuado, destemperado da coragem? É a temeridade. O que é a temeridade? A temeridade é aquela pessoa assim que vive de forma leviana, vive de forma despreocupada, vive perigosamente. Pessoas assim que querem adrenalina, que querem o impacto mesmo da vida a todo momento, né? A temeridade é o seguinte: imagina aí na avenida principal da tua cidade, aqui se chama Avenida São Carlos, né? Imagina que o temerário ele é capaz de, entre outras coisas, vendar os seus olhos, né? Botar uma venda nos olhos. Né, colocar-se no volante e atravessar toda a avenida principal da cidade de olhos vendados, sem saber se está vindo carro ao encontro dele, se o semáforo está ou não fechado, se o pare é dele ou de outro, se tem um transeunte, um pedestre passando. Ele é temerário, ele é temerário. Ele bota a venda nos olhos e atravessa a rua, pouco importando-se com a sua vida, pouco importando-se consigo mesmo, entende? O temerário é aquele que brinca de roleta russa, né? Bota uma bala, né? No tambor de 7, 8 balas, né? Gira, né? E paf, e atira na cabeça, esperando que, né? Por pura sorte a bala não esteja lá. Mas ele quer adrenalina, ele é temerário, ele não é virtuoso, você entende? O temerário não é virtuoso. o temerário, pendeu a um vício, a um excesso de coragem que fez com que ele saísse desse meio mais elevado. Do outro lado, aqui, né, do lado esquerdo, talvez aí na tela esteja diferente para vocês, né? Do outro lado nós temos o quê? Qual que é a escassez total de coragem? Um excesso exacerbado de coragem é o temerário. A escassez total da coragem é o covarde. O covarde, ele não tem coragem alguma. O covarde, ele se encurrala, ele se fecha, ele se esconde, né? O covarde acha que nada é para ele, né? O covarde, ele se pequena diante da vida. Muito bem? Então nós temos a coragem como virtude e os extremos, que são os vícios, é a temeridade, né? Uma exacerbação da coragem que leva, né, a uma vida leviana, e a escassez total de coragem que nos leva a um estado de vida covarde. Tá ok? Até aqui, tudo bem? Tudo bem? Isto posto rapidamente, deixa eu definir com vocês o que é cada uma dessas coisas. O que é a coragem? Anotem isso, né? O que é a coragem? A coragem é a capacidade que nós temos de lutarmos por bens que sejam árduos, motivados por ideais que sejam nobres. Então, dois pontos. Eu consigo ir atrás de bens que sejam árduos, empreender, dar de mim, gastar-me, lutar por bens árduos, que exigem renúncia, sacrifício, ascese, modificação, porque eu estou motivado por ideais nobres, justos, ok? Agora, o que é a temeridade? Esse excesso destemperado, descabido, da virtude, da coragem. São pessoas que vão atrás de bens árduos também, se mortificam, se sacrificam, se entregam. Por quais motivos? Por motivos nenhum, por motivos torpes, por motivos tolos, por motivos ridículos. Ou seja, eles conseguem lutar por bens árduos, mas o que os motiva é nada, é lixo. O que os motiva é levianidade. Né? É tonteira, é tonteira, é burrice, entende? E o outro lado? O lado que nós queremos focar aqui, o lado da covardia. O que o covarde faz? O que o covarde faz? Ele não busca bens que sejam árduos, né? Ele não empreende, ele não arrisca, ele não se doa, ele não se entrega, né? Então, assim, essa questão de bens árduos para ele não, ele é covarde. Né, o bastante para dizer não a qualquer demanda que a vida lhe faça de algo que exija um pouco mais de labuta, de entrega. E motivado por quê ele não faz isso? O que o motiva a não buscar nenhum bem nessa vida que seja árduo, o covarde? O que o motiva? O egocentrismo. O que o motiva é ele mesmo. Ele está tão preocupado com ele mesmo que ele se guarda. Ele está tão atento a ele mesmo que ele se fecha, ele se encurrala, ele entra no seu cárcere, ele entra no seu estado de blindagem, de isolamento. Ou seja, eu preciso tanto salvar-me, tanto proteger-me, eu preciso tanto me ter bem, me ter inteiro, que eu não busco bem nenhum que seja árduo, porque isso, né, me coloca em riscos. Ok? Agora, esse covarde, egocêntrico, que está aqui no canto, no meu canto esquerdo, né, de escassez total de coragem, ele é o tímido, entende? Ele é o tímido. Por que ele é o tímido? Porque o que ele está buscando? Ele está buscando a ele mesmo. O que o temerário está buscando? O temerário não está buscando nada. O que o corajoso está buscando? Está buscando a glória. Presta atenção nisso. O corajoso, ele busca a glória. A glória da ação, a glória da vida, a glória de Deus. É isso que o corajoso busca. Ele sempre tem, né, essa busca pela glória, mas não uma vã glória, não uma glória vã, não uma glória qualquer, não uma glória ridícula como a glória do temerário, e nem uma glória de si mesmo coma do covarde. Porque o temerário está buscando a glória. O cara que venda os olhos e atravessa a avenida principal da cidade, né, ao volante, com os olhos fechados, sendo temerário, ele está buscando uma glória que é uma glória vã. Né? O que, que vão dizer dele? Né? Assim, o que ele pode receber de louros, de aplausos, de reconhecimento? Nada. Assim, tudo que ele recebe é pouco, é migalha, é lixo, é vão. O que o temerário recebe? É isso. E o que o covarde recebe quando se fecha, se apequena, se encurrala? Nada. Recebe uma glória vã, uma glória de si mesmo. Ele se gloria do estado pequeno, atrofiado, da estatura baixa que ele tem. Sim, a glória quem dá a ele é ele mesmo, porque os outros sequer o conhecem, porque ele ainda não saiu do seu casulo. E o outro temerário, os outros o conhecem porque ele se expõe, mas assim, também dão a ele uma glória ridícula, uma glória vã, uma glória de nada. Né? O que o corajoso busca? A glória da vida, a glória do teu empreendimento, a glória do suor, a glória da entrega, a glória de Deus, entende? Então assim... É, colocando aqui a glória de Deus, porque é evidente, nas nossas ações também tem uma dimensão transcendente. E o corajoso entende isso, que o que ele empreende, o que ele busca, também tem uma finalidade maior que ele mesmo, tá bom? Então assim, se nós temos de um lado, né, a glória máxima, a glória devida, né, que é a glória do corajoso, nos extremos nós temos a glória vã. A vanglória, que nada mais é do que vaidade. Assim, no fundo, no fundo, se nós pudéssemos assim, ir desmontando esse conceito de vanglória, nós chegaríamos na vaidade. Na vaidade. E aí nós podemos falar, ah, o temerário é vaidoso. É evidente que o temerário é vaidoso. Está buscando uma glória vã. Ele está empreendendo, né, a partir de bens árduos, por uma finalidade ridícula. Para quê? Simplesmente para ser comentado, para ser falado, para virar manchete, para virar estatística, para virar Guinness, sei lá para quê, mas entende assim, é vaidade, ele quer que de algum modo alguém valide aquela ação top, ridícula e leviana que ele tem. E o covarde? Também, evidente. Por quê ele é vaidoso? Né? Por quê? Dessa glória vã. Porque, e aqui vai entrando, né, o de que modo a timidez é filha da vaidade, o covarde que se fecha, que se apequena, que se encurrala, ele o faz por medo do que irão dizer dele. Por medo dos julgamentos que ele vai receber. E se ele não for tão bom assim? E se na fala ele se engasgar? E se na hora de construir uma sentença ele se perder? E se ele for na frente da sala começar a apresentar e o slide falhar e der branco? Né? E se? Entende? E se? E se ele tiver que se expor e gerar risos? Como ele não quer colocar-se como comentário, como ele não quer que os outros falem dele e julguem ele, ele simplesmente se fecha, se apequena, para que ele, de alguma forma, fique validando a si mesmo. O tímido, ele vive de imaginação. O tímido, ele vive de mera imaginação. O temerário, ele vive de ação. Ação vã. Ação top. O tímido, o inibido, ele vive de imaginação. Por quê? A todo momento ele fica se imaginando muito acima do que ele é, muito acima do que ele é. Então, por exemplo, o tímido ele se fecha e fica pensando, por exemplo, como ele falaria caso ele estivesse ministrando aquela aula, caso fosse ele apresentar aquele trabalho na frente da sala, né? E ele, naquela imaginação, ele se coloca, né, como um grande orador, como um grande pedagogo. Né? E ele se imagina sendo o showman. E ele, de alguma forma, se projeta imaginativamente nesse cenário, né, colocando lá o que há de melhor em docência, em aula, em exposição, em didática. Né? Ele imagina isso. Só que ele sabe que, embora a imaginação dele não tenha barreiras, não tenha limites, os pés dele tocam esse solo. E nós estamos no mundo real. E ele sabe que, embora ele se imagine desse jeito, no mundo real há uma grandiosíssima possibilidade de ele, ao expor-se, fracassar. Fracassar por algum motivo. Por algum motivo. Uma palavra que faltou, um conceito que ele não tinha, um questionamento que lhe fizeram, né? A falta de preparo da parte dele, né? A energia que caiu, alguém que riu, né? A mosca que distraiu. No mundo real, as coisas não são como na imaginação. E como ele vive de imaginação, colocando o que há de bom, né? Colocando tudo que há de belo e de perfeito nele. Mas quando ele confronta-se com a realidade dos fatos, ele percebe que nós estamos vivendo sob o eixo do imprevisível. Isso o impacta, isso o cala, isso o assusta, isso o trava. Isso trava. Entende? É como, assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo que tenho certeza que todos vocês já ouviram em algum momento, né? Grandes jogadores que nos seus clubes são astros, dão show no gramado, mas que quando saem dos seus clubes e vão para um clássico, e vão para uma Copa do Mundo, né, e tornam-se matéria de todos os jornais e torna-se a atenção de todas as vistas, simplesmente travam. E aquele cara que sabe jogar bola, ele tem habilidade. Ele tem capacidade futebolística. Ele simplesmente trava. E trava por quê? Trava por quê? Porque no clube, assim, as pessoas já estavam acostumadas com a presença dele. Entende? Jogando em casa, os olhares já eram amistosos. Agora, jogando fora, não. Quando você vai jogar fora, você se torna, né, você se torna visto de forma, né, mais peculiar, você se torna notícia, né? O mundo inteiro está antenado naquilo, né? Um erro teu e você pode virar manchete de todos os jornais, você pode virar a primeira capa, né, de todos os jornais esportivos, e a pessoa trava. Trava por quê? Porque ela não quer se expor. Por timidez, por covardia, por escassez de coragem, ela trava porque aquilo que ela imaginava e que ela até conseguia no seu clube, em outro gramado, em outro torneio, pode ser que se frustre. E aí ela vai ser falada. E aí ela vai virar comentário. E o covarde não quer, não quer comentários acerca dele. Não quer que ninguém fale dele, né? Ele prefere passar uma imagem de alguém sério, de alguém contido, por ser calado, do que começar a falar e mostrar para os outros que talvez ele nem tenha tantos argumentos, nem tenha tanta clareza de ideia, nem tenha tanta capacidade assim. Então, ele se fecha e se fecha, né? Por quê? Porque quer glória. E como o mundo não pode dar, como os outros não vão validá-lo, porque ele sabe que a chance de se frustrar e de errar é alto, né? É altíssima, porque todos nós, quando começamos a fazer algo, erramos, falhamos, patinamos. O aperfeiçoamento exige repetições sucessivas. Como ele sabe que a chance de errar é alta e que a glória não irá vir, ao menos não imediatamente, ele mesmo fica, né, se vangloriando a partir desse mundo imaginativo que ele cria dentro do seu peito, dentro da sua cabeça, né, imaginando que, olha, né, caso eu fosse lá, eu faria diferente, eu poderia ser melhor. E por que você não faz? E por que você não faz? Né? E por que você não pergunta? E por que você não se expõe? E por que você não se coloca? Por que desse complexo narcísico de ficar olhando para você mesmo e se guardando tanto, e se poupando tanto? Né? O Rafael Liano Cifuentes, ele diz algo muito interessante. Ele fala que o Narciso ficava olhando nas águas. E lá nas águas ele via a imagem dele refletida, né? E aí se dava todo o estado de encantamento e admiramento dele para consigo mesmo. E ele diz: os narcisos de hoje, do século XX, contentam-se em encontrar o seu espelho nas complacentes águas de sua própria imaginação, né? Eles ficam lá, eles ficam se contemplando naquele mundo imaginativo que eles mesmos criaram, naquele ideal de vida, né, que eles mesmos estão criando, mas isso não tem correspondência com os fatos. isso não encontra, né, uma ação efetiva no mundo. Na grande maioria das vezes, o tímido, ele se julga, né, ele cria uma imagem acerca de si mesmo muito elevada e não se expõe, porque é muito mais confortável ele ficar, né, complacente nesse caráter admirativo, né, da imaginação dele acerca daquilo que ele criou, do que ir lá e se frustrar. Né, e se frustrar. Mas fala assim: bom, mas peraí, que a gente precisa sair assim, se colocando, se expondo, errando, mas é evidente, como não? Como não? Nós não fomos feitos para nós mesmos. O covarde, o tímido, que portanto é vaidoso, esquece-se disso. Ele acha que de alguma forma ele vai se realizar nessa admiração e nessa atitude contemplativa que ele tem consigo mesmo. Só que nós não fomos feitos para isso, nós somos feitos para o outro, nós somos feitos para a ação. E nós não temos garantia nenhuma de que a nossa ação vai ser boa. Eu apertei o botão aqui dessa live, né? Estamos aqui com 53 pessoas, e eu não tinha certeza nenhuma que isso aqui seria bom. Se vocês estariam aí ou não, se eu conseguiria explicar tudo que está aqui, né, nas minhas ideias, porque uma coisa é o que eu penso, outra coisa é tentar transmitir isso com exemplos, com conceitos, né, com uma linearidade que faça sentido a vocês, né? Como dizia Santo Agostinho, Santo Agostinho falava: olha, eu até sei muitas coisas, mas se alguém me pergunta, parece que eu já não sei, porque explicar é sempre uma tarefa muito árdua, né? Então, assim, qual a garantia que eu tinha? Nenhuma. Nenhuma, e qual a garantia que eu tenho que daqui para o final eu consiga levar a fim e a cabo o que eu ainda quero transmitir? Também nenhuma, né? Mas assim, sabe, é para isso que nós somos feitos. É para fora, é para ação. Se tem algo que nos demanda uma ação específica, ensinar alguém, exortar uma pessoa, né, corrigir, amar, né, todas essas atitudes são de fato para fora, são para o outro. Só que o tímido, assim, por ser altamente egocêntrico, buscar tão somente o prazer dele, ele se fecha. Ele se fecha. E assim, é evidente que nós vamos sempre errar. É evidente que para chegar numa excelência, para chegar numa virtude mesmo, nós vamos passar por escassez e por excessos. Por exemplo, aqui tentando ser virtuoso na fala, é evidente que eu estou errando absurdamente, absurdamente, ou por escassez ou por falta. Tem algumas coisas que eu deveria falar e eu só vou lembrar de falar quando eu apertar o botão encerrar aqui no canto, né, superior direito da live. Na hora que eu fechava, puta, eu precisava ter explicado aquilo, ter dado aquele exemplo. Eu acho que isso ia fechar, né, para quem estava me ouvindo. Então vai, né, errar por falta, por escassez, e eu também vou errar por excesso. Ainda mais eu, assim, eu tenho a tendência de ser prolixo. Eu tenho a tendência de ser prolixo, de falar mais do que deveria, de repetir os mesmos conceitos, de usar, né, várias vezes na mesma explicação uma mesma palavra, porque eu acho que isso ajuda a fixar, mas eu acabo errando, pecando por excesso. Agora, a gente só vai chegar à excelência, por exemplo, eu só vou chegar na excelência da fala, da explicação, da aula, da palestra, se eu for me expondo, se eu for treinando, se eu for tentando. Por quê? Porque isso é para mim, isso me faz sentido, isso é um chamado que intuitivamente e conscientemente também eu percebo que a vida me faz. E quantos chamados a vida não lhe faz, não é mesmo? De serviço, de serviço, de trabalho, de entrega, de prontidão, de atenção, de encontro. Isso tudo exige uma exposição sua. Isso tudo exige que você saia de você mesmo, pare de buscar essa vanglória que é alimentada pela tua imaginação acerca daquilo que você não é, mas que você projeta sobre você mesmo, achando que você pode até ser isso tudo, né? É necessário que você saia desse egocentrismo e se exponha, podendo até mesmo errar, tendo até mesmo que se desculpar, correndo o risco até mesmo de, num primeiro momento, gaguejar. E qual é o problema? Entende? Olha que interessante, uma outra colocação que Cifuentes faz, Rafael Eliano Cifuentes, né? Ele fala: não há quem não conheça, não reconheça, desculpa, que a gagueira muitas vezes é consequência da timidez. O que não se reconhece é que esta procede de uma outra gagueira interior mais profunda, a de quem não se decide pelo sim ou pelo não, pela verdade ou pelo erro, por esta vocação ou por aquela outra, pela felicidade eterna ou pelo nada. E essa indefinição das almas gagas vem a dar como resultado, se nos for permitido o fácil trocadilho, almas gagás, almas decrépitas, esclerosadas, crepusculares. E é no lusco-fusco, no crepúsculo de indefinição a respeito da verdade suprema, que aparecem os fantasmas que apavoram. Então, assim, é uma outra questão do tímido, né? O tímido, ele não quer se expor, ele não quer dizer nem que sim, nem que não, porque ele está com medo de errar. É medo de errar, medo de ser julgado, mesmo medo que alguém lhe corrija. Se tem uma coisa terrível, é nós ficarmos em cima do muro. É aquilo, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, porque, né? Assim, aquele limbo, aquele lusco-fusco é nojento. Os mornos serão vomitados de minha boca, diz o discurso do Antigo Testamento. Seja frio ou seja quente, sim ou não, preto ou branco, essa região cinzenta que o tímido fica, eu não sei, eu não posso omitir minha opinião, é melhor eu não falar sobre isso. Entenda, a gente não tem que sair falando sobre tudo, pelo amor de Deus, entendam isso. Tem algumas coisas que, como diz o professor Olavo, é jejum em matéria de opinião. Se você não sabe, se você não estudou, se você não recolheu muita informação sobre isso, não fale. Mas quantas outras coisas você poderia falar, decidir-se pelo sim ou pelo não, pela direita ou pela esquerda, né, por avançar ou por recuar, e simplesmente não o faz porque você não quer desagradar ninguém. O vaidoso, porque é covarde, porque é egocêntrico e portanto torna-se tímido e inibido, ele tem dificuldade com isso. Ele quer tanto, não ser julgado, não ser falado, que ele também não quer gerar nenhum tipo de desgaste. E a tomada de decisão e o posicionamento gera desgaste. Falar não gera um desgaste. Falar sim gera um desgaste. Ser preciso na nossa fala, é evidente que gera um desgaste. Então, o tímido, ele é gago, né, interiormente, porque ele também fica nessa região cinzenta, nesse lusco-fusco, em que, assim, ele não se expõe para não ter ninguém que lhe seja contrário. O tímido, você não sabe o que ele pensa. Ele está tão calado, ele está tão entretido consigo mesmo, que você não sabe sequer o que ele pensa. Se ele está gostando do que ele está ouvindo, se ele está gostando do convívio contigo, né? Se aquilo que está sendo proposto para ele faz sentido. Por quê? Porque ele se cala, ele se fecha, ele fica na sua imaginação. Ele fica nessa imaginação de si mesmo e nessa constante admiração daquilo que ele não é, mas que ele imaginativamente e projetivamente, né, acredita ser. Esse é o tímido. Entende? Então, assim, o exibicionista, ele é vaidoso, né? Mas o tímido também é vaidoso. Aí você pode falar: ah, mas, assim, tudo é vaidade. É claro, é claro. Em última instância, assim, nós corremos o risco de a todo momento nos estreparmos na vaidade, porque é um dos grandes maus. Mas nós precisamos buscar superá-la. Nós precisamos lutar, empreender, buscar virtudes para que aos poucos consigamos, de fato, né, sair dessa vida vaidosa, ensimesmada, que busca glórias que sejam vãs, e começarmos a dar glórias de fato ao mundo, ao trabalho, ao sacrifício, ao serviço, a Deus, entende? Por exemplo, qual que é o contrário da vaidade? Voltando um pouco na engenharia das virtudes, é a humildade. E o que é humildade? Humildade é a verdade. Humildade é a verdade. Naquilo que você sabe, você sabe. Naquilo que você é bom, você é bom. Naquilo que é limitado, você é limitado. Naquilo que você é altamente, limitado, você é altamente limitado. Olha, isso aqui eu domino. Falar de psicologia, por exemplo, é o que eu tenho feito nos últimos, né, pelo menos aí, 12 anos da minha vida. Eu tenho estudado, tenho lido, tenho feito cursos, especializações, né? Assim, tem alguém que fala assim, e aí, o que você sabe de psicologia? Né? Não sei muito, assim, eu dei uma lidinha, né? Uma coisa ou outra, né? Não, mas se formou em psicologia, né? Mas, né, assim, falar que sei é demais também. Não, mas você se especializou, já leu alguns livros? Alguns, né? Nem tanto, assim, nem tanto, assim. Que é isso? É mentira, assim, é vaidade do tímido, né? É a vaidade do covarde que quer se esconder, que quer se fechar, porque não quer ser provocado, porque não quer ter que responder, porque não quer ter que ensinar, porque não quer ser convidado para algo, porque não quer assumir um caso. Não, peraí, eu sei, sim, eu sei. E você é bom, olha, principalmente na área, né, na qual eu me especializei, eu sou bom. Tem algumas que é evidente que eu conheço por cima, por ano passado, mas na minha área eu sou bom. Na clínica tenho trabalhado com isso, né, nos últimos, né, 8 anos da minha vida, entende? A verdade, ela é sempre humilde, porque a humildade é a verdade. Esse é o trono da humildade, é a verdade. Agora, quando a gente fica, né, sem se posicionar, quando a gente fica se escondendo, quando a gente fica se furtando da realidade, nós estamos sendo vaidosos. Nós estamos sendo vaidosos. É exatamente, o ABC, ABC Proden Brasília disse, é a falsa humildade, exatamente, né? A falsa humildade, que no fundo, o que é? Falsa humildade é igual à vaidade. A pessoa que está sendo falsa humilde, ela está sendo vaidosa, né? Ou nos dois extremos, tem falsa humildade tanto no exibicionista, que ele acha que ele é o cara, é evidente que ele não é, ele não pode tudo, ele não pode com a morte, né? Ele não pode com impacto, né? Ele não pode com uma bala, né? Ele não pode com o mar bravo, não pode, né? Mas é também a do tímido. Que acha que não pode com nada. É exatamente chegar nesse equilíbrio. O que eu posso? Aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. Ah, mas isso vai exigir luta? Vai. Isso vai exigir sacrifício e renúncia? Vai. Porque isso é a busca de bens árduos que o corajoso faz, motivado por quê? Por grandes ideais, por ideais que sejam justos, ideais de serviço, ideais de amor, ideais de deixar um legado. Como diz Viktor Frankl, algo a realizar, um Deus a quem amar, alguém a quem servir, isso tudo são grandes ideais. Então, assim, amarrando e voltando. É claro que o pavão, quando nós somos esse pavão exibicionista que quer se mostrar pela casa que tem, pelo carro que tem, né, pela coragem, que a temeridade que tem, né, por algum atributo específico, por algum bem, por alguma posse, por algum título, né? É claro que essa pessoa é vaidosa, o pavão, né? A imagem do pavão é vaidosa, né? Mas a imagem também daquele que se fecha, sabe? Aquela criança, né? A imagem assim mais clássica, né? É aquela criança do sítio, né? Que hora que sai para a cidade, gruda na perna da mãe e não olha para ninguém, não quer cumprimentar, não quer falar. Você põe a mão, ela se afasta. Você pergunta como ela chama, ela se esconde, né? Que é totalmente contrário do pavão, né? Da pessoa exibicionista, da pessoa, como eu disse aqui, exibida, mas que também é vaidoso. Por quê? Porque não quer receber nenhum tipo de julgamento. Ela está tão preocupada, tão entretida consigo mesma, né, se vangloriando nessa ação de fechamento, né, que ela prefere fechar os olhos para o mundo do que receber algum tipo de crítica, né, algum tipo de julgamento, algum tipo de correção que possa vir do mundo, né? E isso é trágico, né? Assim, ela tem medo que as opiniões dela sejam validadas ou não, né? Ela tem medo das expectativas que os outros no entorno dela têm acerca dela mesma, né? Então o que ela faz? Simplesmente se fecha. O comportamento tímido, né? Pegando aqui um outro trecho do Cifuentes, por sua vez causa inibição naqueles que o rodeiam. E as pessoas receiam violar o seu isolamento. E ele, ao perceber que os outros se afastam, ressente-se. E inibe-se ainda mais. Isso torna-se um ciclo vicioso. Olha que interessante. Quanto mais tímido, mais fechado por vaidade nós formos, mais nós entraremos nesse ciclo demoníaco, nesse ciclo vicioso, Porque as pessoas que veem alguém muito tímida se afastam dela. E o tímido, ao perceber que os outros se afastam dela, ficam ressentidos. E se inibem ainda mais. E se fecham ainda mais. Ou seja, a doença está instalada, o mal está instalado. E a vaidade está lá comendo, né? Aquela pessoa por dentro. A vaidade, né? O medo da crítica, o medo da exposição, o medo da expectativa dos outros, né? E nós precisamos vencer isso. Como? Como? Com atos de coragem. Nos expormos, falarmos, nos posicionarmos. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Se nós soubermos algo, né, e for justo e for bom que nós o falemos, que assim o façamos. Se nós conseguimos, né, empreender algo, que nós possamos empreender, sem ficar fechado, sem ficar encurralado. É melhor errar nesse campo, entenda? Nesse campo é melhor errar para mais do que para menos, né? Por excesso do que por escassez. É melhor a gente, né, assim, pender. Vamos ver como vocês vão entender isso, mais pro pavão do que pro avestruz que enterra a sua cabeça na terra. Entende? Se a gente tiver que escolher assim, olha, eu vou errar, no primeiro momento eu vou escolher para onde me direcionar, mas eu vou passar do ponto, eu vou passar do meio, eu vou errar. Eu erro pelo quê? Por escassez ou por excesso? Erre nesse momento então por excesso. Seja, né, mais pavão do que avestruz, se tiver que escolher. Mas vá sempre se trazendo pro meio. Fins que sejam justos e ações que sejam nobres e que, portanto, né, também sejam árduas. Ok? Senhores e senhoras, dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não sei quantos minutos nós temos, né? Eu estou sem o relógio aqui. Se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem. Espero que com isso a gente tenha conseguido explicar um pouco de que modo a timidez é filha. Né, e filha de sangue mesmo, né, desse vício terrível chamado vaidade, né, porque nossa cabeça precisa entender que não só no extremo do exacerbado, mas também no outro extremo da escassez, ambos são buscam vanglória, ambos são vaidosos, né, ambos de alguma forma ferem a humildade, que é a verdade, ferem a coragem. Né, que é ter fins nobres e trabalhar sempre com bens árduos. Né? A Mariana está dizendo, não quero que acabe. Né? Gente, eu quero agradecer muito uma participação grande de todos vocês. Olha lá, estou vendo que, né, meu pai e minha mãe estão aqui na live, né, a Beth e o Márcio. Né? Bença, pai, bença, mãe. É bom tê-los aqui. Né? Novamente fica aqui o pedido de desculpa do Pacheco. Lembrando, a Aline perguntou, ou vaidade é ruim? Vaidade é sempre ruim. Eu falei alguma coisa contrária disso? Se eu falei, eu confundi, né? Confundi as palavras aqui. Pensei em uma coisa e falei outra. Vaidade é um vício. Vaidade é um vício. É um hábito limitador. Né? Ferra com a nossa vida. Né? Tímido não quer dizer só uma pessoa quieta. Né? Pode ser um falante sem coragem de se expor. É, exatamente. A Cláudia, psicóloga, né? Exatamente. Então, gente, o tímido também pode ser, né, uma pessoa que tem uma tendência à fala, é mais falante, né? Mas ela tem um alto medo de se expor, né? Ela tem que se expor da sudorese, da desespero, da caganeira, da tremedeira, entende? As mãos ficam geladas, entende? Num primeiro momento também é natural que isso aconteça, né? Ah, é a primeira vez que você está assumindo um cargo de liderança, que você está tomando a frente de algo, que você está se expondo. Vai lá e faça. Com tremor, com sudorese, né, com intestino solto, com tudo, vai e faça. Mas assim, por quê? Porque você precisa vencer isso. Se você se atentar a isso, se seus olhos começarem a olhar muito para você, ah, meu Deus, a minha mão fria, né, a minha mão trêmula, né, as pessoas veem que eu seguro aqui o microfone e ele treme, né, a minha barriga, a minha cabeça, eu, é o movimento tímido, é o movimento do egocentrismo, o tímido se fecha nele mesmo, bote o olho no outro, peraí, vou fazer isso porque alguém precisa escutar isso, porque essa ação diz respeito a alguém que vai se beneficiar com ela, né? Quando eu me fecho no eu me inibo automaticamente. Né? Por exemplo, hoje eu tive que expor uma ideia minha, né, numa tribuna, e tinha lá, ó, né, um grupo grande de pessoas, e eu comecei a falar, né? Eu comecei a falar, e eu comecei a crescer na minha fala, eu comecei a propositalmente, porque o tema exigia isso, né, me encolerizar um pouco, né? E eu percebi que algumas pessoas estavam aprovando, né, assim, muito atentas, né, quase que querendo aplaudir, e outras assim, né, dando de ombro, né? Outras pessoas em absoluto não validando o que eu estava dizendo. Naquele momento eu percebi que eu estava olhando para mim. Naquele momento eu percebi que eu tirei os meus olhos, né, dos outros, do discurso, daquilo que eu deveria falar, da mensagem que eu queria passar, porque eu acreditava e acredito mesmo naquilo que eu estava dizendo, e olhei para mim, tipo assim, ah, e agora? Tem um grupo de pessoas que me validam, um grupo de pessoas que me reprovam, aprovam e reprovam. E agora? Nesse momento, inevitavelmente trava. Nesse momento, você dá aquela gaguejada. Por quê? Porque o motivo de ser de uma fala, de um discurso, não é você estar atento a você. É você estar atento à verdade. É você estar atento ao conteúdo. É você cumprir a missão. É você botar os olhos nos outros, certos de que, de algum modo, você precisa contribuir, você precisa ajudar, você precisa, né, se posicionar. Agora, quando nós olhamos para nós mesmos, nós automaticamente nos fechamos e nos assustamos, porque a dinâmica da vida não é essa. A dinâmica da vida é sempre para fora, é sempre para o outro, é sempre para além de nós mesmos. Quando por um instante, um brevíssimo instante, nós nos voltamos para nós mesmos, e nos entretemos conosco mesmo, e nos preocupamos com o nosso bem-estar, com o julgamento que farão sobre nós, com as críticas que receberemos, o quanto isso dói, o quanto isso incomoda, pá, pronto, pronto, a máquina trava, né? Dá pau na máquina. Por quê? Porque isso não é o nosso movimento, né? Com autoconhecimento, na Paula Maria está dizendo, com autoconhecimento o tímido começa a agir com coragem, mas sua essência é de ser mais reservada. Ainda será uma pessoa tímida. Olha, a timidez, assim, ela não é uma tendência que nos marca, entende? A timidez é um vício que nos estrepa, né? Não tem essa, ah, eu sou tímida. Não, assim, você tem tornado-se tímida, mas você não é tímida. Ah, mas os temperamentos mais frios, o fleumático e o melancólico, eles são mais inibidos, eles são mais tímidos. Não, não, a questão não é essa, né? Eles cristalizam mais as ideias, eles trazem mais o mundo, né, pro peito, né, para esse universo rico que eles têm dentro do peito. Mas eles não são tímidos. Se de algum modo a gente usa essa palavra, tímido, inibido, é de forma metafórica, né? Porque timidez e inibição são hábitos, como valentia e generosidade e amabilidade e simpatia são virtudes, né? Aquela pessoa que fala, não, mas essa é tímida mesmo. Ela está muito praticada no vício da timidez. A timidez, assim, está forjando muito o caráter dela, né? Ela sucessivamente tem se decidido por voltar-se a si mesma, por ser egocêntrica, por ser vaidosa, e por isso é muito mais fácil para ela agir com timidez do que agir com coragem. Mas assim, ela não é isso, entende? Ela não é isso. Exatamente, a Cristina Rios está dizendo, né? Com o tempo o tímido muda. Muda sim, muda pelo treino, ela está dizendo. É exatamente isso, perfeito. Timidez é diferente de introversão. Perfeito, perfeito. Timidez é diferente de introversão. Não tem nada a ver, nada a ver, né? Uma pessoa mais introvertida de uma pessoa tímida, nada a ver. O introvertido, inclusive, ele pode estar introvertido, recolhendo muitas informações, observando muito o mundo, a realidade, os outros, juntando um grande arsenal e um grande ferramentário para quê? Para se expor, para servir. E quando ele faz com muita intensidade. Por exemplo, um fleumático que é mais introvertido é como a água. Pega a água do mar. Quando ela se junta, quando ela se recolhe, ela volta para depois conseguir avançar com mais força, para depois conseguir alcançar, né, uma extensão territorial ainda maior. Então, o introvertido é isso. Ele é mais recolhido e às vezes ele é recolhido, né, porque ele está juntando informações e trabalhando com ferramentários para se expor e se expor corajosamente. Né? Bem colocado, Douglas. Né? Muito bem, muito bem. Meu imaginário, fobia social entra nisso? Não, já é outra coisa, porque aí já é uma questão, né, patológica, né, e, enfim, já é um traço de personalidade fóbico, é um transtorno de personalidade, e aí já a gente entra numa outra seara, tá bom? Senhoras e senhores, muito bom tê-los aqui nessa live. Quis saber se existe vaidade boa, mas esclareci que não. Aline, não tem essa. Esse negócio de vaidade boa é historinha, é papo. Não existe. Vaidade é um vício, não tem vaidade boa. Né? Bom é a coragem, bom é a humildade. Vaidade. Ah, não, e tem pessoas que falam, ah, não, porque eu sou muito vaidoso, como se isso fosse um elogio. Meu filho, isso vai te arrebentar. Isso vai fazer com que você perca a sua capacidade de servir e de amar. Né? Você vai só ser amar, você vai só ser servir. Esse negócio de, ai. Né? É porque a gente precisa de um pouco de vaidade. Não, a gente precisa de coragem, a gente precisa de humildade, a gente precisa aprender a servir. Não, a gente não precisa de vaidade. Né? A gente precisa fugir dela, embora, né, ela seja um belo de um estrepe. Bom, muito bem, encerramos por aqui. Uma boa noite a todos vocês. Essa live depois eu subo para o YouTube. Lembrando que o curso em rota nos dias 17, 18 ou 18 e 19, é o primeiro final de semana depois da Páscoa, na cidade de Ribeirão. Quem quiser manifestar interesse, o link está na minha bio. Se eu fosse você de verdade, eu não ficaria de fora. Ao menos manifeste o interesse para fazer parte do grupo VIP e receber as condições especiais de pagamento. Tá bom? Possivelmente próxima quinta eu volto fazendo as lives aqui com o Dr. Pacheco. E qualquer coisa, me escrevam aí pelo direct ou quando abrir as caixas de pergunta, né? Tinha mais alguma coisa que eu precisava falar, mas confesso assim que enfim, não me lembro. É isso aí. Se gostaram dessa live, eu peço por gentileza que printem essa tela, né, e que compartilhem lá nos seus stories para que outras pessoas consigam também receber esse conteúdo. A ideia é que a gente possa, né, ir trazendo sempre conteúdos interessantes, de qualidade, né, da área da psicologia, da filosofia, porque é um mal que nos falta, esses conhecimentos mais profundos acerca da pessoa humana, enfim. Obrigado, Douglas. Douglas está dizendo, não percam o Enrota Ribeirão Preto. O Douglas já fez dois Enrotas. Né, e o Enrota tem 100% de excelência na aprovação dos alunos. Né? Mais de umas centenas de pessoas fizeram o Enrota. E no final nós passamos um questionário, né, no anonimato mesmo, para avaliar as aulas. 100% das pessoas, né, e é mais de 100 pessoas, colocaram o grau máximo de satisfação, excelência no curso. Então, assim, não fique de fora. Preparei ele com muito carinho ao longo dos anos. Eu tenho certeza que pode ajudá-lo muito, tá bom? Então, por favor, se gostou dessa live, printa, bota lá no teu story, chama os teus amigos para vir também curtir o meu Instagram, para que a gente consiga levar esse conteúdo cada vez mais para um número grande de pessoas, tá bom? Olha lá, aí ele falou, dá um sorriso pro print, olha lá, sorrisão dado, beleza? Feito, até mais, uma boa noite a todos vocês.